é Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520. Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Construtora Guaxupé, compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni, 3551-4237.
Ponto da Cerveja, a cerveja mais gelada da cidade, na rapidez que você espera, na hora que você precisa. Ponto da Cerveja, 3551-7001.
YL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pro Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado, 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade.
13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Guaxupé, no exercício 2011, às 19 horas. Está na Câmara em número regimental. Em nome de Deus, declaro aberto o trabalho de hoje. Queria justificar a ausência do vereador Mauri, que ele está em Belo Horizonte, que vai participar hoje e amanhã da conferência do idoso. É uma conferência que começou nos municípios e hoje ela está já no estado, em nível estadual, e depois vai até Brasília, tratando dos direitos, os direitos do idoso. Então ele, como membro da comissão, hoje pediu para estar que uma pessoa fosse para lá, então eu mandei que o Mauri fosse participar da conferência para que pudesse trazer para a gente aqui no município subsídios e conhecimento do que foi a conferência estadual.
E a partir de agora a cidade de Guaxupé passa a se reunir em torno dessa grande mesa redonda e os assuntos do nosso dia a dia serão discutidos para apontarmos o caminho de uma cidade melhor, com justiça social e qualidade de vida para todos. O rádio vai mostrar a sua força nessa construção de um pensamento crítico, promovendo a cidadania, a fraternidade e o direito do cidadão de bem. Com reportagens de Rodrigo Sá, redação de Flávio Inácio e produção de Priscila Máximo, começa agora o Giro para o Guaxupé, rádio jornalismo comunitário de verdade.
A partir de agora, na 87 FM, um giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e um intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
Hoje, no Giro pro Guaxupé, a gente vai ficar sabendo o que aconteceu ontem na 13ª sessão ordinária, no dia 22 de agosto de 2011, na Câmara Municipal de Vereadores. A gente vai ouvir aí o Procurador-Geral do município, o Dr. Natal dos Reis Júnior, que fez um discurso ontem na tribuna falando sobre a prestação de contas da Prefeitura de 2009, né, a aprovação, aquelas contas que foram aprovadas pelo Tribunal de Contas sem ressalva, agora precisa passar pela Câmara. A gente também ouviu o André Cabral, que representou o presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaxupé, o senhor Walter Pina Gomes, né? Presidente da APAI, o André foi representando ele, para explanar sobre o histórico e trabalho do movimento apaiano e dos seus assistidos. E também vamos ouvir aí os comentários, as perguntas dos vereadores e os projetos que foram discutidos ontem à noite.
Que dia é hoje?
Hoje, dia 23 de agosto do ano de 2011, para os cristãos, de 5.771 para os judeus e de 1.432 para os muçulmanos. Dia de inverno brasileiro. Hoje é dia de Santa Rosa de Lima, padroeira oficial da América Latina e também das Filipinas, que sem ingressar num convento viveu de acordo com a mais estrita perfeição religiosa. Faleceu aos 31 anos e aí dia do... ela ficou muito famosa então por ser a padroeira da América Latina e das Filipinas. Hoje também dia do aviador naval, dia do caixeiro viajante, dia do ferroviário, dia da injustiça, dia da intendência da aeronáutica. Intendência, isso mesmo, intendência da aeronáutica. Dia também internacional em memória da escravidão e da abolição. Hoje dia de Nelson Rodrigues, de Tônia Carreiro, ela que é atriz. Dia de Glória Pires, outra também famosa atriz. Suzano Vieira, hoje tá pra ser o dia que é das atrizes, hein? Tem também dia de Barbara Eden, hoje é dia também de River Fênix, ator, e de Clayton, ele que é cantor, do ano de 1951. Dia em que no ano de 1976 morreu a atriz Lúcia Lambertini Tosi, interpretou Emília na versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo da TV Tupi. Dia em que em 1806 morreu em Paris o físico Charles Auguste Coulomb, autor das leis das atrações elétricas. Dia em que no ano de 1870, Pedro II ordenou que o impopular genro Conde Devo viajasse pela Europa em busca de descobrir novos territórios. É isso mesmo. Dia em que em 1903, uma cisão na Rússia dividiu mancheviques e bolcheviques. Estudei isso. Nem faz muito tempo que eu estudei isso. Em 1942, na Batalha da Segunda Guerra, os alemães chegaram a Stalingrado, neste dia 23 de agosto. Olha só que interessante, dia em que em 1978 morreu o escritor italiano Ignazio Silone. Quanta coisa aconteceu nesse dia, hein? Em 1991, a Ucrânia, por exemplo, proclamou a independência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a atual Rússia. E dia em que em 1996... Fujimori mudou a Constituição peruana para concorrer a terceiro mandato. Ele mudou para que ele pudesse então concorrer a três mandatos consecutivos. Dizem que em 1987 o basquete do Brasil venceu os Estados Unidos por 120 a 115 em Indianápolis.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
O Giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
O Sino de Guaxupé está divulgando as seguintes oportunidades de emprego: cortador de calçados, montador de calçados, auxiliar de almoxarifado, padeiro, garçom, segurança, açougueiro, motorista, entregador com carteira de habilitação AB, auxiliar de viagem, auxiliar administrativo, assistente contábil, auxiliar de escritório, professora de inglês, eletricista industrial, técnico agrícola, torneiro mecânico, mecânico e eletricista de autos, ajudante geral, costureira de calçados, tem ainda doméstica e auxiliar de serviços gerais. Para mais informações, você pode estar falando com o Cine na rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé. Ou pelo telefone 3559-1139. 3559-1139. O concurso de número 1.313 da Mega Sena, que será sorteado na próxima quarta-feira, amanhã, já deve pagar cerca de 33 milhões de reais para a aposta que acertar as 6 dezenas, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal. Nenhum bilhete acertou os 6 números do concurso do último sábado, então o prêmio acumulou. As dezenas sorteadas no sábado foram 5, 20, 22, 28, 29 e 30. Ao todo, 201 bilhetes acertaram a quina e outras 10.377 apostas levaram a quadra.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta terça-feira, dia 23 de agosto, é máxima de 21 graus e mínima de 9. Máxima de 21 e mínima de 9 graus aqui em Guaxupé hoje. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. As informações são do Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
A frente fria que passou pelo sudeste ainda espalha muitas nuvens sobre o estado de Minas Gerais, mas só há possibilidade de alguma chuva no sul de Minas, na zona da mata e na região do Doce. Mesmo assim, o sol aparece nessas áreas de forma fraca ao longo do dia. Em Belo Horizonte, o sol aparece sempre com algumas nuvens no céu, mas por enquanto nada de chuva. A temperatura na capital não deve passar dos 23 graus nesta segunda-feira. Alexandre Nascimento, da Climatempo Meteorologia.
E aqui na João Machado, agora o termômetro marca 22 graus.
Previsão do tempo. Notícia.
Já estão abertas as inscrições para o programa de bolsas de pesquisa 2011-2012 do Instituto Unibanco. O objetivo é incentivar o desenvolvimento de estudos que estejam relacionados com os temas de dois projetos do Instituto, o Entre Jovens e o Jovem de Futuro. Ou seja, temas ligados à educação pública, à juventude e ao ensino médio no Brasil. Camila Ivazac, gerente de assuntos estratégicos do Instituto Unibanco, explica o que os interessados devem fazer para se inscrever.
Para se inscrever, o pesquisador ele tem que desenvolver um projeto de pesquisa e enviar de acordo com as condições do edital. Podem se inscrever pesquisadores que sejam mestres ou doutores. Cada pesquisador tem que ter dois auxiliares de pesquisa que sejam graduandos. Podem ser de todas as áreas de conhecimento, que tenham pesquisas de preferência com temas afim da educação pública, da juventude e do ensino médio, e é para todos os municípios e pesquisadores espalhados por todo o país. Pesquisadores podem enviar os projetos de pesquisa conforme o edital até o dia 20 de setembro de 2011.
Atenção para as áreas temáticas da pesquisa.
Os fatores da gestão escolar que influenciam na melhoria do clima em escolas públicas participantes do projeto Jovem de Futuro. O efeito da supervisão técnica no alcance dos resultados do Jovem de Futuro. Estratégias de gestão e seu impacto na melhoria do rendimento dos alunos do projeto Jovem de Futuro. Práticas pedagógicas adotadas pelos professores e o perfil desses professores das escolas que participaram do projeto Jovem de Futuro. E o quinto item é o perfil dos alunos que participaram do projeto Entre Jovens.
O programa oferece um apoio financeiro mensal de R$ 2.000 para o pesquisador e de R$ 600 para cada auxiliar de pesquisa.
Essas bolsas vão ser oferecidas durante 12 meses e há previsão de entregas de relatório, né, de acompanhamento do desenvolvimento das pesquisas.
Para saber mais, acesse www.institutounibanco.org.br. Agência Rádio Web, 10 anos. A maior agência de notícias para rádios do Brasil. De São Paulo, Lúcia Rodrigues.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural.
Ar-condicionados e companhia. Uma ótima opção em vendas e instalações de ar-condicionado de todos os tipos. Ar-condicionados e companhia. 3551-7357. Dia 24 de setembro, tem Baile do Havaí, no Guaxupé Country Club, com a banda Conexão e uma mega estrutura. Informe-se pelo telefone 3551-2195 e no site www.guaxupecountryclub.com.br. Alfa Variedades, a melhor escolha em presentes, utilidades domésticas, alumínios e uma seção de brinquedos. Alfa Variedades, 3551-2190. BT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
BT Forte, a sua detetizadora.
Pousada Nova Floresta, conforto e praticidade, um hotel da cidade em meio à natureza. Pousada Nova Floresta, 3551-3028. Nogueira Materiais Hidráulicos, a loja mais completa em materiais hidráulicos da região. Nogueira Materiais Hidráulicos, 3551-3604.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
ontem a 13ª sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores contou no início dos seus trabalhos com a palavra do Procurador-Geral do Município, Natal dos Reis Júnior. Ele fez o uso da tribuna para falar sobre as contas de 2009 da Prefeitura Municipal, que foi aprovada pelo Tribunal de Contas sem ressalva, mas precisava passar pela Câmara, e o procurador usou a tribuna para dizer algumas palavras ontem à noite.
Temos hoje as contas do prefeito do exercício de 2008 para ser aprovado, para ser votada, né? Que elas vieram aprovadas do tribunal, mas tem que passar por essa casa. Aqui é o rito político aqui. Então, 2009. Então, nós temos a presença do procurador do município, doutor Natal dos Reis Carvalho, que a gente até encaminhou para eles para responder, e esse é um procedimento que tem que ser feito da abertura que eles podem vir fazer um pronunciamento e justificar as contas. Então, eu peço para o vereador Luiz Donizete, vereador Ari, que acompanhe o doutor Natal até a tribuna.
Excelentíssimo senhor presidente, gostaria de desejar uma boa noite. Queria, da mesma forma, cumprimentar todos os demais vereadores dessa casa, cumprimentar a assessoria jurídica, meu colega doutor Elias, e é com grande satisfação sempre que retornamos a essa casa que há muito tempo faz parte da minha vida, desde de muito novo. Meu pai era membro dessa casa e eu já conseguia, já como criança, acompanhar a movimentação que existia em torno da Câmara, e por isso é sempre uma razão de muita satisfação quando a gente pode retornar aqui, especialmente retornar aqui em dias como de hoje, para falar de boas notícias, né? Hoje nós viemos aqui apresentar as contas de 2009 e poderíamos deixar de fazê-lo em razão da aprovação sem ressalvas, aprovação histórica sem ressalvas, que foi apresentada pelo Tribunal de Contas do Estado, mas por uma questão de deferência a essa casa, o prefeito e eu fizemos questão de estarmos aqui hoje, porque o resultado das contas de 2009 é reflexo também do trabalho que aconteceu nessa casa, né? Quando eu digo feito histórico, é porque é pela primeira vez que nós temos as contas do Executivo Municipal votadas sem qualquer tipo de ressalva. Os senhores já puderam acompanhar e já nesse mandato mesmo puderam votar outras contas e perceberam que o rigor do Tribunal de Contas do Estado faz com que as contas não raramente apresentem ressalvas. E esse resultado de termos uma conta integralmente sem ressalvas é fruto de muito trabalho, é fruto de muita profissionalização da administração pública que permitem que nós tenhamos esse bom resultado. Tem sido uma preocupação do prefeito Roberto e das secretarias, especialmente as secretarias ligadas às áreas administrativas, Secretaria de Administração, Secretaria de Assuntos Jurídicos e Secretaria de Finanças, as secretarias que nós chamamos de atividade meio, estabelecer cada dia mais um controle extremamente rigoroso de documentação e de transparência dos recursos públicos que são usados na cidade de Goxupé. Essa transparência, esse processo de modernização e aperfeiçoamento fazem com que nós tenhamos esse resultado positivo hoje. Esse resultado que é fruto do trabalho dos nossos servidores, os nossos servidores da Secretaria de Finanças, eu não canso de agradecer, porque são servidores extremamente dedicados e compromissados com o serviço público e que também muito contribuem para que nós tenhamos um resultado como o de hoje, né? E agradeço também essa casa, porque em um ano turbulento como 2009 foi essa casa que conseguiu dar tranquilidade para que o processo administrativo também transcorresse bem, né? Essa casa teve confiança, teve serenidade, e hoje nós podemos vir aqui com a grata surpresa, com a grata satisfação de comunicar que o Tribunal de Contas também encontrou essa situação de irregularidade. Nós tivemos, durante esses anos, algumas visitas ao Tribunal de Contas, visitas, inspeções, e essas visitas... Obrigado, vereador. E essas visitas, para quem já acompanha, são visitas muito rigorosas. Eles ficam trancados em uma sala, acompanham toda a documentação, pedem item por item, pedem esclarecimentos, tomam depoimentos para poder chegar a essas conclusões. Portanto, é o órgão que mais tem controle, que mais tem a prática, que mais tem a vivência das contas públicas, e é por isso que um resultado como esse nos deixa bastante satisfeitos. Queria também, nessa oportunidade, ao comentar as contas de 2009, agradecer à população de Guaxupé, que igualmente confiou, que igualmente teve serenidade para que nós conseguíssemos atingir esses resultados. Esse processo de 2009 é um processo que nós temos continuamente aperfeiçoado. Lá dentro da Secretaria de Assuntos Jurídicos, junto com os nossos servidores, nós fizemos uma profunda revisão dos nossos sistemas de convênios, tornando tudo muito mais transparente. Algumas pastas não tinham qualquer documentação, né? Existia somente a folha de assinatura de convênio, e hoje nós temos todo um sistema diferenciado, um sistema mais neutro, né? Em que a pessoa faz uma apresentação contábil, documental, apresenta plano de trabalho, esses planos de trabalho são discutidos junto com os conselhos, e isso tudo faz com que nós tenhamos, de fato, junto com a sociedade, um acompanhamento cada vez melhor dos recursos públicos, e as entidades também estão crescendo, ao ponto das entidades de Guaxupé hoje se encontrarem aptas para pleitearem recursos junto ao Estado e junto à União. E antes não conseguiam, porque desde o município a gente já não tinha uma preparação. E hoje as entidades de Guaxupé já sabem como trabalhar com plano de trabalho, como fazer uma boa prestação de contas, e tudo isso está habilitando e também está fazendo com que as nossas entidades possam pleitear recursos junto a outras instâncias também. A Secretaria de Administração também tem feito um profundo trabalho para que nós tenhamos um processo licitatório cada vez mais transparente, cada vez mais íntegro. As nossas portas das licitações são sempre abertas ao público, e é com alegria que a gente não raramente recebe pessoas para acompanharem os nossos processos licitatórios. Tudo isso faz com que esse compromisso seja cada vez mais firme. E agora há pouco o presidente, por meio do secretário, apresentava o ofício do Tribunal de Contas, e a Prefeitura de Guaxupé também já preparou e já está preparando a equipe para trabalhar com esse novo sistema do Tribunal de Contas, que é o SICOM, né, que vai dar mais agilidade. As contas vão ser quase que apresentadas em tempo real, né? Antes a gente acompanhava que as contas chegavam à Câmara muitos anos depois que o prefeito saía, e agora ela já chega quase que no ano seguinte, né? Tudo isso é resultado dessa modernização e desse acompanhamento quase que presencial do Tribunal de Contas, que vai ter um acompanhamento quase que diário de empenhos, prestações de contas, tabelas, permitindo com que de fato nós tenhamos mais agilidade junto ao acompanhamento do órgão de controle do Estado. Esses resultados e essa bem-versação do dinheiro público são compromissos que fazem com que nós tenhamos boas notícias para apresentar para essa casa, né? E essas notícias, esse resultado, que também é conjunto do trabalho dessa casa, que hoje nós temos a alegria de apresentar, e é, por exemplo, a reforma e ampliação da Escola José de Sá. Eu falo disso para homenagear minha colega, secretária de Educação, secretária Nesmar, que está aqui, e que tem cuidado com todo o afinco da educação do município. É uma secretária presente, atuante, que amanhece cedinho na secretaria e que fica até de noite acompanhando escola a escola. E isso faz com que nós tenhamos não só a educação de qualidade que nós temos na cidade, mas que nós tenhamos também boas notícias. A Escola José de Sá, que agora também conta com café da manhã. Um estudo recente da Escola José de Sá dava conta que 12 alunos apenas tomavam café da manhã antes de ir para a escola, né? E esse problema que agora nós minimizamos, conseguindo implantar o café da manhã na escola. A educação também, que conquistou o trabalho da nossa secretária, da nossa equipe da Secretaria de Educação, junto com o prefeito Roberto Luciano, 3 modernos centros educacionais infantis para a nossa cidade, né? São, como nós gostamos de chamar, creche modelo, que são o que há de mais moderno na atenção da criança na sua primeira idade, no seu primeiro acompanhamento escolar. E nós já temos aí a boa notícia que já iniciou a construção da creche do Santa Cruz, do Centro Educacional Infantil do Santa Cruz. Já está em vias de começar o Centro de Educação Infantil do Novo Horizonte. E também agora nós recebemos essa semana a grata resposta de que nós conseguimos também para o Polo da Moda mais um Centro de Educação Infantil, que vai fazer com que as fábricas que eles se instalem, os pais também já possam colocar os seus filhos na creche lá mesmo, dando mais tranquilidade para os trabalhadores. São essas notícias também que passam pela pavimentação e recapeamento de 89 vias da nossa cidade. Os senhores já puderam ver que algumas vias, as principais vias da cidade, já estão sendo inteiramente recapeadas, num trabalho de bastante qualidade, fazendo com que de fato recebam um asfaltamento digno das avenidas que são. Esse asfaltamento, esse recapeamento, que também vai contemplar o bairro Agenor de Lima, que tinha um asfaltamento bastante precário e que, portanto, qualquer chuva deixava o bairro em maus lençóis. Então nós vamos ter o recapeamento do bairro Agenor de Lima, do bairro Nossa Senhora das Dores. Também já começamos a construção do Centro de Especialidades Odontológicas, que também, não tenham dúvidas, vai ser referência para a região. Entregamos esse mês o Centro de Convivência do Idoso lá no Parque dos Municípios, né? E aqui, falando do Centro de Convivência do Idoso, eu quero homenagear a secretária Ana Luísa, que também tem feito um trabalho bastante intenso, né? E convido especialmente para que os vereadores conheçam a atuação do ProJovem, né? E aqui a gente percebe que o ProJovem tem feito de fato uma transformação social bastante grande na vida dos adolescentes que são atendidos. Também já estamos em reforma e ampliação do Centro de Saúde Pio Damião. A cidade já se prepara e já confirma a realização do primeiro Fest Moda, que vai de fato dar destaque para a indústria de calçados e lingerie da nossa cidade. Vai poder ser uma oportunidade, ser um espaço para mostrar a indústria de calçado e de lingerie de Guaxupé para o país inteiro. E amanhã nós temos o lançamento, o começo das obras no Polo da Moda, né? As obras começam amanhã, mas devem ser em período bastante rápido, né? A previsão é que elas aconteçam de maneira muito rápida. E nessa primeira etapa nós já vamos entregar à população de Guaxupé 66 lotes industriais e 95 mil metros quadrados só nessa primeira etapa do projeto, né? Também acompanhamos essa semana o mutirão de saúde para atender os exames de Papa Nicolau. A gente conseguiu reduzir bastante a fila, inclusive atender em horário noturno, para que de fato todas as mulheres que precisassem do exame conseguissem participar. São essas e muitas outras obras que já estão começando e muitas outras que ainda estão por vir, né? E que nós temos muita satisfação e muita alegria de dividir hoje com essa casa, né? E dividimos hoje com essa casa também bons projetos de lei. Hoje já encontra-se na ordem do dia o projeto da nova lei de anistia fiscal. A lei de anistia fiscal, que na sua primeira versão em 2009, foi bastante propícia, tanto para o município quanto para os contribuintes, né? A gente acompanha que algumas pessoas, às vezes, não conseguem quitar o imposto no primeiro ano, e daí os juros acabam dificultando com que a pessoa quite, e a lei de anistia vem possibilitar que as pessoas regularizem seus débitos com o município e que o município consiga melhorar a arrecadação, né? Esse é um pleito que tinha sido feito também por muitos vereadores dessa casa e que hoje nós temos a satisfação, após muito estudo e muito debate, conseguir fazer uma reedição da lei de anistia, e agora com a novidade que a gente pode ter já um pequeno parcelamento para quem quer aproveitar a anistia, coisa que não era possível na lei anterior, né? Já estamos também em fase final de discussão com o Sindicato de Servidores do novo plano de carreira. Talvez um dos planos de carreira mais ousados que já se pensaram, né? E no momento em que os senhores tomarem contato, vocês vão ver que, de fato, é um plano de carreira que moderniza a administração pública e que recompensa o servidor, e de maneira muito especial, o bom servidor, o servidor dedicado. Também encaminhamos para essa casa, como processo de valorização e de reconhecimento do servidor, Servidor esse que também nos ajuda que nós tenhamos uma situação contábil impecável, como nós temos hoje no município de Guaxupé. É um projeto de lei que vai permitir que a prefeitura possa entregar cestas de Natal aos servidores públicos e também realizar a comemoração do Dia do Servidor, né? Então nós temos vários projetos de leis também bastante positivos que vêm permitir com que nós, de fato, valorizemos o nosso servidor público e também com que nós tenhamos cada vez um serviço público prestado com melhor qualidade. É por essas razões, senhor presidente, senhores vereadores, que é sempre um motivo de alegria voltar a essa casa e apresentar o trabalho que vem sendo feito e o trabalho e a transparência que o Tribunal de Contas agora vem confirmar nas contas de 2009. Razão pelo que eu agradeço novamente o espaço, senhor presidente, vereador Durvalino, que sempre fez dessa casa um espaço democrático para que todas as facções e todas as ideias pudessem ser expostas nessa casa. Agradeço também a atenção dos senhores vereadores e toda a colaboração, especialmente no ano de 2009, e que hoje nós viemos aí com essa resposta positiva a todos aqueles que confiaram e que acreditaram. Eu agradeço, senhor presidente, e me coloco à disposição da casa.
Esse aí foi o Procurador-Geral do Município, Natal dos Reis Júnior, falando aí sobre as aprovações e sobre as contas, sobre a aprovação, né, pelo Tribunal de Contas, as contas do município de 2009, e também falando aí para a Câmara sobre essas contas e as atividades do município naquela ocasião. Agora a gente vai para o nosso apoio cultural e já a gente volta.
Cidadania e Utilidade Pública, o Giro por Guaxupé.
Apoio Cultural.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Minas Med, produtos médicos e hospitalares. Minas Med, a loja do Sérgio. 3551-3938.
Disque Gás Irmãos Sabag, tradição em solução a gás, instalação residencial e industrial. Disque Gás Irmãos Sabag, 3551-1322.
Ponto da Cerveja, a cerveja mais gelada da cidade, na rapidez que você espera, na hora que você precisa. Ponto da Cerveja, 3551-7001.
Atenção, estudantes! Vem aí a Super Maratona Enem no Colégio Dom Inácio. Serão aplicadas as seguintes provas: o provão do fundamental para alunos do 8º e 9º ano, o provão para treineiros do ensino médio e o simulado Enem para os vestibulandos. Faça sua inscrição gratuita pelo site supermaratonenem.com.br. Domingo, dia 28 de agosto, Supermaratona Enem no Colégio Dom Inácio. Mais informações, ligue 3551-5267, ramal 62.
Pereira Tintas Automotivas, a melhor opção em produtos para funilaria e pintura. Pereira Tintas Automotivas, 3551-5688.
Construtora Guaxupé, compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni, 3551-4237.
Ponto Chique do Cutiula, para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
10h35.
E nós voltamos lá para a Câmara Municipal de Vereadores e na sessão extraordinária que ocorreu ontem à noite. E quem também aproveitou para utilizar a tribuna, fazer uso da tribuna para falar sobre as atividades desenvolvidas pela sua entidade foi, na verdade, o presidente da APAE, na verdade o representante do presidente da APAE, Walter Pina Gomes. O representante foi o André Cabral, que falou para os vereadores sobre as atividades da Associação APAE em Guaxupé.
Deixa a Andréia à vontade para fazer a sua explanação, André.
Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres vereadores, assessor jurídico, a imprensa, que sempre acompanha, intermedia, de certa forma, o nosso trabalho junto à comunidade, funcionários, cidadãos presentes, presidente e diretora da APAE. Mais uma vez agradecemos aos novos vereadores a oportunidade que a PAE tem de se fazer presente e colocar um pouco de seus trabalhos junto a toda a sociedade. É um prazer especial, dessa vez, estar aqui falando, porque a PAE sempre está presente, se faz presente aqui nessa tribuna, para pleitear, para enaltecer esses trabalhos, para solicitar, requerer. Porém, jamais, pelo menos, eu nunca fiz uso dessa tribuna para falar do real sentido da existência da PAE. Do porquê a PAE existe. Nós falamos da PAE e do trabalho que a PAE presta. Mas, por que que existe a PAE? Qual que é a finalidade da PAE? Então, nós vamos deixar a questão institucional um pouquinho de lado hoje e vamos falar sobre aqueles que são os verdadeiros donos e motivos da existência da instituição APAE. A Federação das APAEs do Brasil, juntamente com todas as suas unidades, dentre elas a APAE de Guaxupé, celebra essa semana a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que é realizada de 21 a 28 de agosto. Porém, feliz será o dia em que não mais existir essa semana. Por quê? No dia em que realmente a gente fizer a inclusão, em que todos os preconceitos forem de fato e de vez enterrados, não haverá necessidade de se falar, porque aí sim seremos todos iguais. E quando a gente fala das pessoas com deficiência, tudo a gente relata em história. E brevemente, sem muitas delongas, vamos falar um pouquinho da história da pessoa com deficiência no mundo, desde a sua existência. Por quê? Mais uma vez, nós já falamos da história da APAE, mas o que a pessoa com deficiência passou ao longo da trajetória do mundo é de fato, às vezes pode até chocar, mas desculpe se for pesado alguma coisa, mas se tratam de fatos históricos que realmente aconteceram. A história da pessoa com deficiência, a gente tem relato desde o início do convívio em sociedade, do homem convive com a sociedade, que foi na era tribal, quando os grupos, por questão de sobrevivência, passaram a se unir para fazer as caçadas e conseguir se manter na vida. A pessoa com deficiência já não tinha vez. Quando elas não eram mortas pelos próprios outros integrantes das tribos, elas eram deixadas de lado e fatalmente morriam. Isso no início da sociedade. Depois, um pouco mais tarde, na época dos grandes impérios, também havia morte. Só para citar, no Império Romano, os pais eram autorizados a sacrificarem por afogamento os filhos que nasciam com deficiência. Na Grécia Antiga também isso acontecia. Então, a gente vê na história dois grandes impérios, o Império Romano e o Império Grego, e matavam as pessoas que nasciam com algum tipo de deficiência. Um pouco mais tarde, na Idade Média, o que acontecia? Quando nascia uma pessoa que apresentasse alguma característica fora dos padrões ditos normais, eram de imediato retirados os pais e eram colocados no local longínquo da sociedade, entregues à sua própria sorte e, consequentemente, condenados ali a uma morte solitária e degradante. Quando não havia morte, elas eram fadadas a uma vida de sofrimento. Se a gente observar muitos filmes, quando a gente vê o filme que se passa na Idade Média, existem aqueles grupos de mendigos, né? Os chamados os vilões que vêm das vilas, são formados muitas vezes por deficientes. Porque essas pessoas acabavam sumidos e o que eles faziam? Era poder mendigar, roubar e aí até morrer. E o tempo foi se passando, né? E com isso foram surgindo novas leis. com o surgimento das leis, a proibição de se isolar, ou mais cruel ainda, de matar, o que acontecia, as famílias passavam a criar seus entes, que apresentassem alguma característica, mais uma vez dita, fora dos padrões normais. Porém, o que que era? Essas pessoas eram colocadas num cômodo, num canto, e somente lhes era dado as necessidades vitais básicas, comida, privada de qualquer convívio social, privada do mundo. Só depois, e essas pessoas obviamente não se pensavam que elas eram dotadas de sentimento, que existia capacidade, que existia um intelecto, uma alma, uma psique, da forma que se queira dizer, uma pessoa de fato lá dentro. Só depois, no final do século XV, já na Idade Moderna, é que começou a se pensar nessas pessoas como ser humano, ainda assim entre linhas, nos padrões deles. Os conceitos foram aparecendo e começaram a surgir as instituições e hospitais para cuidar das pessoas com deficiência intelectual, com deficiência física, com deficiências múltiplas. Porém, até então, essas instituições não passavam de um lugar onde essas pessoas iam para ficar. É, o termo seria este, depósito. Porém, junto já nessas instituições, as pessoas começaram a observar que essas pessoas eram sim dotadas de sentimento, de capacidade, e avançamos mais uma vez. Começou-se, então, a explorar a potencialidade da pessoa e ensinar a elas um pouco de tudo para as necessidades do dia a dia. Aprender, ver até onde a sua capacidade de aprendizagem, as atividades de vida cotidiana, mas ainda era muito pouco. E o tempo, mais uma vez, foi passando. Começou-se a avisar um progresso na vida dessas pessoas. Porém, mesmo já quando se explorava as potencialidades da pessoa com deficiência, elas não tinham nenhum direito de falar por si, de manifestar seus desejos, de alguma forma direcionar seus trabalhos, de expor, uma vez, só para exemplificar, que se ela não tem capacidade para aprender, mas ela pode ter algum dom artístico. E, mais uma vez, os conceitos foram mudando. Avançamos, evoluímos, começamos a dar ouvido às famílias e às pessoas, mas com uma certa timidez. Hoje, mais uma vez, estamos avançando. E nós utilizamos, para exemplificar, a APAE. Na nossa atual realidade, os assistidos e seus familiares deliberam juntamente com os diretores, com os gestores, as diretrizes e as políticas do trabalho da instituição, que hoje pode afirmar com clareza que não faz nenhuma caridade. E sim, presta um serviço profissional e de qualidade para buscar juntamente com eles, com os assistidos, uma sociedade mais justa e solidária, sem preconceito nem falso idealismo. Mas nós também estamos engatinhando. Sabemos que existe até hoje cenários parecidos com os anteriores. Para exemplificar o que foi dito, o atual estatuto da APAE, não só da APAE de Guaxupé, mas é o padrão nacional, ele reza uma porcentagem mínima de familiares dentro da diretoria e dos conselhos e a participação de alunos na diretoria com direito a voto e deliberação. São chamados de autodefensores. Eles podem e fazem e têm direito de chegar junto a uma reunião, de colocar algo em pauta e deliberar juntamente, assessorado, óbvio, sempre, porque senão seria até denegrir, né? E trabalhar nesse mecanismo.
Só que enquanto a gente de fato não conseguir abrir nossa mente, enxergar a realidade e romper todas as barreiras que nós ficamos condicionados, nós não vamos avançar. Aí só para refletir, nós podemos falar que muitas vezes nós falamos que a gente, das pessoas que dizemos especiais, que nós falamos por eles. Mas será que nós falamos por eles ou será que eles falam através da gente? Nós julgamos a forma que eles se expressam. Será que eles se expressam fora dos nossos padrões? Será que nós que não sabemos entender a forma deles expressar, se expressarem, ou será que nós não estamos preparados para entender o que ele quer dizer? Nós temos, e apresentamos hoje, uma séria dificuldade em nos adaptar às necessidades deles. Vivemos um momento de inclusão, estamos trabalhando, e todos nós aqui sofremos, nós sabemos que estamos sofrendo para adaptar às necessidades deles. Mas nós não nos esquecemos que eles foram obrigados a se adaptar à nossa realidade desde sempre. Eles, por força maior, foram obrigados a se adaptar à nossa realidade. E com isso, a pai tem orgulho de fazer parte do período da história em que começou-se a respeitar e dignificar o ser humano com deficiência intelectual e múltipla, e de ser uma das ferramentas na construção desse edifício da igualdade, justiça e solidariedade. Porque a pai também nasceu com certa timidez. Iniciou sua trajetória em 1954, no Rio de Janeiro. Foi uma planta que nasceu ali e foi regada por muitas mãos. Mãos essas que fizeram com que novas APAEs surgissem, toda a extensão do território nacional, para hoje, a APAE, que tem mais de 2.000 unidades no Brasil, poder dizer com orgulho que é o maior movimento filantrópico do Brasil e a maior instituição de trabalho com a pessoa com deficiência no mundo. Dentro disso, aproveitando, parabenizamos a gestão atual pela histórica aprovação das contas, o fato que deve fazer com que todo guaxupeano se orgulhe, e aproveitamos também para falar da nossa APAE de Guaxupé, embora não seja o foco, mas a APAE de Guaxupé também nasceu tímida em 1973, passou por muitas adversidades, muitas dificuldades, teve, claro, muitas glórias, sofreu muito, teve derrotas, e sempre aprendendo e crescendo. E hoje a APAE é uma instituição sólida, detentora de títulos de utilidade pública municipal, títulos de utilidade pública estadual e nacional, título de instituição beneficente de assistência social, títulos esses que fazem com que a gente se orgulhe, porque assim como a rigidez que nós sabemos que existe e que é grande do Tribunal de Contas da União, para a gente fazer jus a esses títulos citados, somos fiscalizados e prestamos contas sistematicamente ao Ministério da Previdência Social, Ministério da Justiça, entre outros. E com não menos rigidez são analisados esses processos, porque muitas são entidades que dentro do nosso território nacional, infelizmente nós sabemos que nem todas têm devera seriedade. E se nós conseguimos conquistar e manter anualmente esses títulos, significa que somos também sólido e transparente. É bom sermos caminhando juntos. E deixando esse recado, porque, mais uma vez, é hora da gente refletir sobre o que nós construímos no nosso futuro, em sociedade. No que acreditamos? Aonde escondemos nossos preconceitos? Onde está a nossa verdade? Nós sabemos que somos capazes de um futuro melhor, sim. Mas não sozinhos, mas de mãos dadas e com objetivos compartilhados. Esse é o recado de hoje. Mais uma vez, a APAE agradece a compreensão de todos, o momento e a atenção. Obrigado.
Pela honra, presidente.
Está aí o André Cabral, ele que é da parte administrativa, né, diretor administrativo lá da APAE, e estava representando o presidente Walter Pina Gomes. A comunidade também agradece a APAE, né, André? E ele falou aí, explanou, utilizou a tribuna para iniciar, né, sua explanação sobre os trabalhos da associação em questão, e logo depois abriu para os vereadores também fazerem seus comentários, suas perguntas, e a gente continua ouvindo o que aconteceu ontem à noite lá na Câmara.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores, imprensa, senhoras e senhores. Eu não poderia deixar de fazer meu pronunciamento na pessoa do doutor Walter, pelo trabalho, excelente trabalho. Você também, André, nós tivemos já alguns conflitos políticos, mas ficou entre, eu espero, ficou entre a Câmara e lá fora, tudo certo. Parabenizar pelo excelente trabalho, porque nunca faltou na pessoa do seu Walter e do funcionário competência, honestidade, caráter e amor pelas crianças. Isso é fundamental. Às vezes falta dinheiro para talvez algum projeto, falta às vezes dinheiro para poder desenvolver algo importante para as crianças. Mas que Deus abençoe a vida de vocês, pelo carinho que vocês prestam para essas crianças. Muitas delas talvez tenha carinho dentro da instituição APAE, talvez não tenha dentro da residência. Mas que Deus possa abençoar a vida de vocês. E não esquecer de falar sobre o jantar. Aproveitar os nobres vereadores também participarem para ajudar em relação à colaboração para mais um projeto que a APAE vai desenvolver para as crianças.
Obrigado, vereadora. Obrigado pelas palavras. Realmente, às vezes falta dinheiro, às vezes falta alguma estrutura. Mas assim como a gente acredita que as pessoas com deficiência rompem barreiras, nós que assistimos a eles também romperemos, todos que aparecerem.
André, boa noite. Eu quero te parabenizar, eu vejo que você emociona muito, né, de falar sobre isso, parabenizar você, toda a equipe da APAE, porque de vez em quando eu vou lá, sabe, mas não, nem talmente para ajudar, né, pedir favor para você, e você atende com o maior carinho, a gente vê o amor que você tem para te lá, certo? E eu quero aproveitar a oportunidade aqui e falar para o prefeito que no próximo orçamento, que aumente a subvenção da APAE, certo? Que eu acho muito pouco, tem tanta entidade aí, e o trabalho que vocês fazem lá é muito grande, sabe? Pode contar com o meu apoio para esse aumento, sabe? Que ele ponha no orçamento, certo? Para aumentar, que é um trabalho muito grande, muito dedicado. Eu vi lá aquele dia que você mostrou que ela precisava reformar tudo, certo? E aproveitar também essa oportunidade, os internautas que estamos ouvindo, que nos assistindo, algum empresário, comerciante, que puder ajudar a paz, gente, ajude, que é um trabalho fora de série, sabe? É um trabalho que eu vou te falar para vocês, viu? O amor, o carinho que eles têm com aquela pessoa, sabe? Eu estava vendo lá um dia, eu estava conversando com o André, sabe? É difícil. Igual tem muitos jovens aqui do Dia de Guerra, não sei se algum já visitou a APAE. Visite lá para vocês verem, que aí a gente aprende a dar valor na vida da gente, sabe? Agradecer o pai, a mãe pela vida da gente, sabe? Então eu quero falar para você, André, você e toda aquela equipe, sabe? O amor que vocês têm, sabe? Eu vi que você se emocionou muito, a gente se emociona também, sabe? Que Deus abençoe você pelo trabalho. O que eu puder fazer, que enquanto eu estiver como vereador, para ajudar alguma coisa, capaz, você pode contar com o meu trabalho, tá bom?
Obrigado, vereador. Agradeço. Sabemos que podemos contar com você. Só rapidamente, como você falou, que às vezes eu me emociono, na verdade, sem nenhuma demagogia. Eu, quando eu comecei a trabalhar na APAE, não vou dizer que foi por amor, por uma filosofia. Eu entrei para exercer minha profissão. Mas os anos vão se passando, é impossível você não se envolver. O crescimento que a gente tem em termos da vida, como você citou, o valor que se dá é algo impressionante. A pureza com que você lida todo dia, quando você acorda de manhã, nervoso, às vezes sem vontade de trabalhar, e entra lá que vê uma pessoa que passa por sérios problemas, sorrindo, feliz, e vem te abraçar, isso aí é uma recompensa sem igual.
André, fico feliz em receber você aqui em nome da APAE, né? Parabenizo o Walter, doutor Walter, que é o presidente atual, todo o quadro, né, de voluntários, funcionários, colaboradores, contribuintes, pessoas que são também assistidas pela instituição, e dizer o seguinte: eu tive uma grande experiência na vida, e conhecer a força de um povo que doa, um povo que trabalha, que luta, que se sai de si, não é o dinheiro, é a vida. Nós temos hoje em Guaxupé mais de 50 instituições, cada uma peça um trabalho melhor do que o outro. Mas o trabalho que mais me emocionou em conhecer foi o da PAI. Eu fui lá fazer uma visita com a minha esposa e a gente saiu de lá chorando. Quando a gente entrou numa salinha, viu lá 5 ou 6 criancinhas cegas, com 2 senhoras cuidando, com o maior carinho, aquilo me chocou. Entramos em outra salinha, uma criancinha com problema sério, estava lá uma fisioterapeuta fazendo fisioterapia naquela criancinha. De repente a gente foi na cozinha, saboreamos o almoço que estava sendo servido, e descobri que lá tinha um casal de assistidos que se casaram, construíram uma família dentro da PAI. Aí depois a gente, andando pela cidade, a gente vê ex-apaianos trabalhando em supermercado, trabalhando em loja, se integrando, se reintegrando à sociedade e produzindo como qualquer um de nós. Então, realmente, o trabalho que a PAI desenvolve, não só em Guaxupé, no Brasil inteiro, é algo incrível, maravilhoso. E hoje, como a Maria disse, eu queria fazer um apelo aos senhores empresários. Hoje, Guaxupé deve pagar em torno aí de aproximadamente 3, 4 milhões de reais por ano, só de imposto de renda, que vai para Brasília e muitas das vezes não vem para Guaxupé. E os empresários têm na mão uma força muito grande, que é conhecer esses projetos sociais que a cidade tem, principalmente voltado para a área da criança e da adolescência, que tem a lei federal que permite fazer esses depósitos nas contas, como já aprovamos para a PAI várias vezes aqui, até outras instituições também conseguem, que os empresários tivessem a sensibilidade de conhecer, não só por lá, mas quem sabe até envolver pessoalmente, e não destinar esses recursos mais para o Brasil, destinar para Guaxupé, para a PAI, para o outro, para a Casa da Criança, para instituições que cuidam de adolescentes, de pessoas problemáticas, que são tantos outros problemas sociais que tem, e às vezes a cidade manda o recurso para lá inocentemente e não contribui com as obras diretamente. Então fica aqui esse apelo aos empresários e um muito parabéns a todos vocês. Eu conheço tantas pessoas que passaram por lá, estudaram, casaram, construíram família, estão felizes hoje, inclusive da minha família. Eu conheço pessoas que estão trabalhando, eu conheço pessoas que fazem, praticam esporte, dão aula. Eu fui em vários centros da PAI e chorei em todas elas. Assim, a PAI já me fez chorar várias vezes, mas de alegria. De alegria de ver como que o ser humano é capaz de superar as suas próprias limitações. Às vezes pra gente uma dor de cabeça já impede alguma coisa. Uma dorzinha aqui já fica difícil. E você vê a pessoa cantando, dançando, praticando esporte, ganhando medalha, conseguindo vencer campeonatos, torneios, até a nível estadual e internacional, de Guaxupé. Que coisa bonita. Isso é força de um povo que ama. Repito, ama. Porque lá dentro a maioria são voluntários. Poucos são remunerados, a maioria são voluntários. E isso é que faz a coisa ser bonita, ser gostosa. Fazer por amor. Então o trabalho de vocês é um trabalho de amor que produz muitos frutos. E eu sou testemunho desses frutos. E parabenizo todos vocês.
Obrigado, que a instituição é... O reconhecimento é uma das ferramentas mais importantes para dar força no dia a dia. E também não podemos deixar de parabenizar pelo pioneirismo e pelo excelente trabalho frente à Associação dos Servos do Bom Pastor. Parabéns também.
Mais uma vez, boa noite a todos, parabéns Valtinho, presidente, André. Eu, como dos mais antigos aqui, eu pude presenciar quando era menino como eram rejeitados esses excepcionais, os aleijados e os mudos surdos naquele tempo. Parece que a sociedade tinha nojo dessas pessoas. O que eles faziam? Eu sou daquele tempo, o Nico também conheceu muitos deles. Aqueles vinham com a sacolinha, um embornal aqui, pedindo esmola. Não tinha uma escola para essas pessoas, eles não tinham como sobreviver. Está entendendo? E era coisa triste, coisa mais triste do mundo. Não tinha mesmo, não tinha trabalho para eles, não tinha escola. Os pais geralmente, pobres, paupérrimos, né? Essas pessoas já nasciam assim, com os mais abastados ainda tinham condições de levar para fora e dar um tratamento melhor. Então eu vi a rejeição desse povo. Hoje acabou tudo isso. Eu lembro da PAI quando surgiu, que você morreu ali pra cima, o tempo da dona Geralda ainda. Eu vi a evolução que teve. Inclusive nós homenageamos uma vez os alunos da PAI. E eu vi a transformação. E dois meninos que eu vi nascer praticamente, que foi o Tião, lá do Sebastião Eduardo Sacristão, e o Pedro e o Menegildo. Você vê que bem, o Tião infelizmente já se foi, né, tadinho. E a gente viu aqueles meninos que ninguém dava nada por eles, cumprimentou os vereadores um por um na hora que acabou a sessão. A gente viu a transformação que fez na cabeça deles, né? Então isso é um motivo de muita alegria, que ele é Deus que um dia a cabeça, né? Que nasçam todos normais, né? Um dia Deus vai conseguir isso pra gente. Enquanto isso, tem que ajudar sim. Quando eu era moleque, a primeira coisa que eu esperava era a festa da Pai. É a coisa mais bonita, principalmente quando eu era aqui na Avenida, né? A gente via aquelas barracas, a gente ficava entusiasmado de ir na festa da Pai. A gente esperava isso todo ano, a festa melhor que eu acho. E eu tenho uma vizinha ali, que é parecida a Barbeta, né? Que ela já foi ter operado o coração, e ela é voluntária lá, satisfação que ela vem toda a festa da Pai. Falando, Didi, vai ter a festa, você ajuda com isso, e sai pedindo, e todo mundo ajuda, né? E eu vejo satisfação que ela vai lá como voluntária, levanta cedinho e já vai pra lá. Então tá de parabéns, eu tenho certeza que um dia vão ser muito menos gente que vai nascer com esses problemas, e quem nascer vai estar bem assistido.
Claro. Obrigado, vereador. É notório o seu envolvimento junto à comunidade de Guaxupé e, consequentemente, a gente sabe como você acompanhou e acompanha ainda a história, dentre muitos, de algumas pessoas com deficiência. Um exemplo é o Pedro, que você citou, que está lá com a gente até hoje. E hoje existe um trabalho muito grande, um dos principais, em cima da prevenção, o que faz com que muitas deficiências sejam evitadas. Infelizmente, ainda, é um trabalho longo a ser percorrido, porque as famílias ainda não têm estrutura devida. Muitas deficiências que poderiam ser evitadas com trabalho de pré-natal ou mesmo após o nascimento não são feitos. Muitas deficiências surgem por uso de drogas à mãe durante a gravidez, o convívio social depois na infância. Muitas vezes a mãe prostituta, o pai bêbado bate na mãe e a criança vai vendo aquilo tudo, gera uma revolta e consequentemente uma deficiência. Mas se a sociedade como um todo abraçar e trabalhar por essa causa, tende sim a diminuir o número de deficiências. Porém, a gente fala em deficiência, o que é deficiência? Quem de nós não é deficiente? A gente aprende muito com as pessoas, e interessante, o ideal, a visão nossa para o futuro é que a gente não olhe a deficiência da pessoa, mas explore a potencialidade que às vezes está adormecida atrás do preconceito das pessoas que vê só o lado da deficiência. Obrigado, vereador.
Boa noite. Eu também gostaria de deixar aqui parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem e dizer que também estou à disposição de vocês e dizer que, principalmente, que o que mais falta, principalmente para a execução do trabalho de vocês, é estar mais relacionado à parte de recursos, né? Tem diversos programas, às vezes não pode ser executado, e como eu ouvi no disso, também diversos empresários na cidade fizeram esse trabalho junto a eles. Vocês já têm feito, né? O ano passado já teve. Eu que consiga também esses recursos, que dependia também da gente da Câmara, eu também como vereador, como cidadão, eu acho que a maior parte, nem como vereador, principalmente todos nós somos responsáveis por essas crianças. Então, fazer uma campanha grande em torno de toda a cidade, todo cidadão, nós somos responsáveis por eles. Certo? Então, está de parabéns o trabalho de vocês. Já tive aí outra cidade, tenho a sobrinha aqui muitos anos. Que frequentou a PAI, hoje estou estudando ginásio. Então, está de parabéns, eu tenho o meu apoio, a minha disposição, o que eu pudesse dar a vocês, estou à disposição.
Obrigado, vereador. Mais uma vez, a gente conta sim com o trabalho de vocês, porque somente todos juntos vamos conseguir sucesso. E quando eu falo vamos, não em meu nome, porque eu sou apenas mais um, amanhã posso estar em outro local. Mas sempre vão haver pessoas necessitando do apoio da instituição, e a instituição somente com o apoio da sociedade, dos poderes, poderá sobreviver para estar sempre aí para o que se fizer necessário.
Boa noite, André. Boa noite, seu Walter. Quero agradecer a presença de vocês aqui e deixar o meu testemunho. Minha mãe já foi presidente da PAI há muito tempo, não sei se você lembra. Eu acompanhei bastante, apesar de morar fora. E depois que eu voltei para cá, tive algumas vezes lá na PAI, pretendo ir mais. E o que me chamou mais atenção, como o vereador Levi falou, e foi muito feliz, trabalho de inclusão, porque é isso que a gente tem que fazer. Algumas algumas pessoas a gente sabe que vai ser muito difícil, mas a grande maioria, foi o que você disse, é a prevenção, é o início, é o começo do trabalho. Elas podem ter uma vida digna, sim, e graças a vocês, seu pai, a vocês, o trabalho está sendo muito bem feito, muito bem realizado. E eu quero deixar aqui o meu compromisso, no final do ano, para a gente poder organizar o número de pessoas que estiver lá, dependendo do número de pessoas, e eu arrumar uma muda de árvore para cada uma delas, para a gente ir a alguma praça, fazer esse ato simbólico de plantar, cada um plantar uma árvore, e futuramente eles passarem lá, junto com seus familiares, ou eles mesmos, na hora que estiver numa situação de maior inclusão, mais tranquilos, que é a renovação de uma vida, que vocês estão dando essa oportunidade de maneira tão perfeita possível, com dedicação, com abnição, com pouco dinheiro, com muito dinheiro, não importa, o que vocês fazem é uma coisa que não tem preço. Para quem vocês trabalham, eu sei que dinheiro nenhum ia fazer qualquer diferença, porque vocês fazem com muito amor. Quero deixar aqui meus sinceros parabéns e meu compromisso assumido, seu Walter, para a gente plantar umas mudas de árvore com essas crianças numa praça no final do ano. Tá bom? Parabéns mais uma vez.
Obrigado, vereador. Conheci sim sua mãe, não na época em que ela era presidente, mas posteriormente, uma pessoa agradabilíssima, de imenso caráter. Seu tio também foi presidente da APAE por 2 vezes. Hoje é médico e está conosco toda semana lá. E está firmado compromisso, acredito que juntos é um ato nobre. Se nós lutamos por uma causa nobre, temos que aderir também a outras nobres causas. Muito obrigado.
Boa noite, André. André, quero parabenizar você, através da PAI, entendeu? Pelas crianças assistidas, né? Pela PAI. E gostaria de perguntar para você, parece que tem um ditado. As crianças assistidas pela PAI são crianças, são anjos de uma asa só. É isso mesmo? Parece que eu já ouvi.
Eu não tenho muito conhecimento da expressão, mas se fosse para afirmar, eu acho que muitos deles têm mais que duas.
Não, porque fala assim, eu li uma vez, que é anjo de uma asa só, que conta com o apoio da gente, né?
Ah, sim, sem dúvida.
Entendeu?
Muito bonito, não conhecia não, mas dá para usar como norteador. Muito bom.
Então tá, obrigado.
Gente que agradece mais uma vez, é muito bonito e dignificante a gente ter as palavras de todos os vereadores. E a gente sai daqui realizado, esperamos poder pegar esse sentimento que a gente tá aqui agora e conseguir converter ele em ações benéficas para a PAI e para as pessoas assistidas.
André, queria agradecer também a tua presença, Valtinho. Sabendo do trabalho que vocês fazem lá, isso não tem como gratificar esse trabalho. E a gente acompanha, como diz o Ismael, já essa história da PAI, a gente lembra duas pessoas importantes, que é a dona Geralda e também a Rosalva, pessoas importantes que passaram ali, que deixaram história e entraram nisso porque achavam que deveria levar esses que a sociedade deixava de lado para o convívio pessoal. E hoje a realidade nossa é diferente, que hoje o cidadão, hoje o povo em geral e todo, se sente que eles já aceitam essas pessoas como uma pessoa que não tivesse nada. Isso é importante, isso é de um trabalho da PAI que há muito tempo vem fazendo e conseguiu hoje que isso aconteça. Então a gente tem que agradecer vocês, agradecer, parabenizar, e todos os voluntários que participam ali também da PAI, e todo o corpo, aquele corpo dos servidores que ali dedicam, porque não é por serviço, também um pouco é pelo coração, pelo amor ao trabalho que tem com aquelas crianças. Então, mais uma vez, nós deixamos essa casa aqui à disposição, creio que todos os vereadores estão à disposição para o seu financiamento, para aquilo que nós precisar de melhor para vocês. E agradecer mais uma vez e deixar a casa à disposição.
Muito obrigado, novo presidente. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de nos fazermos presente aqui. O que você citou, que é a forma como as pessoas com deficiência são vistas hoje, é justamente o objetivo da nossa instituição. Sabemos que ainda temos uma longa jornada a caminhar,
Mas se já está sendo visto, já está sendo reconhecido, é porque nós estamos caminhando no caminho correto. Obrigado mais uma vez e boa noite.
Bom, tá aí, nós ouvimos então os vereadores conversando aí com o André Cabral, diretor administrativo lá da APAE. Ele que fez o uso da tribuna ontem na sessão extraordinária na Câmara Municipal.
O Giro por Baixo Pé. Apoio Cultural.
RC Autopeças. Tudo em acessórios para seu carro. RC Autopeças. 3551-3204.
Nelsinho Calhas, qualidade em acessórios para serralheiros e calheiros. Nelsinho Calhas, 3551-3855.
Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520.
Blue Especial Máquinas de Costuras, a melhor opção em assistência técnica, compra, venda e troca. Blue Especial Máquinas de Costuras, 3551-7590.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Pet Shop Multidog. O que o seu animal de estimação precisa, você encontra na Pet Shop Multidog. 3552-0455.
Escritório Contábil Smart Giassi. O número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smart Giassi.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé. Uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni. 3551-4237.
Dia 24 de setembro, tem baile do Havaí, no Guaxupé Country Club, com a banda Conexão e uma mega estrutura. Informe-se pelo telefone 3551-2195 e no site www.guaxupecountryclub.com.br.
Intervalo musical.
Agora a gente vai para o nosso intervalo musical e a gente ouve o Tom Jobim com a nova banda cantando Passarinho.
Passarinho que esposa não deu voo, que o tiro partiu mas não pegou. Passarinho me conta então.
Me diz por que eu também não fui feliz. Me diz o que eu faço da paixão que me derrota.
Foi, cadê a água? Foi, bebeu. Cadê o amor? Gato foi eu.
E assim o céu se espalhou. E a chuva carregou. Cadê meu amor que o vento
apagou e a minha casa riu.
carregou e o meu amor me abandonou. Tarde caiu e o sol morreu, e de repente escureceu.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta terça-feira, dia 23 de agosto, máxima de 21 graus e mínimo de 9. Máxima de 21 e mínimo de 9 graus hoje aqui em Guaxupé. Sol com algumas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Informações são do Clima Tempo.
Previsão do tempo.
O giro por Guaxupé.
Voltando à Câmara Municipal, começam as discussões sobre os projetos do Legislativo. Depois a gente fala sobre os do Executivo, que na verdade lá são falados primeiros, primeiramente, mas a gente começa com a discussão aqui dos vereadores em torno dos projetos do Legislativo.
Com a palavra, vereador Luiz Anzete.
Vereador Sérgio, é uma coisa muito louvável. Inclusive hoje nós temos aí, né, a lei dos terrenos que tem que fazer o muro, fazer o passeio e tal. Agora, a única preocupação minha é o seguinte: geralmente os terrenos da cidade são terrenos de 250, 360 metros, 450 metros. O que pode acontecer, porque caso alguém descumpra essa lei, o proprietário vai lá e põe fogo, qual é a sanção para ele?
A multa será de 3 salários mínimos, vereador. 3 salários mínimos.
Tá certo. Agora, e se alguém for lá e colocar o fogo? Aí só pode me dizer assim: ah, mas o dono tem que manter o terreno limpo. É isso a resposta?
É, exatamente. Por exemplo, vereador, o senhor é proprietário de um automóvel e sabe quando comprou o automóvel, tem que trocar o óleo, tem que pagar IPVA, tem que pagar DPVAT, tem que trocar pneu, tem que dar manutenção. Qualquer bem adquirido, seja ele móvel ou imóvel, existe uma manutenção para o bem comum de todos.
Ok. Então, por exemplo, tem um terreno lá murado, lá na altura normal dele, 1,80 m, e lá dentro tem, ele está sujo, isso vai caber uma notificação? Mas como que o fiscal vai ter acesso lá? Então são coisas que, olha, a gente tem que analisar bem as leis que a gente faz aqui, porque igual foi uma vez a sacolinha plástica, que o senhor também, eu também sou a favor. Só que é o seguinte, não tem uma do panfleto também, né? Que ia multar o dono do comércio que sujasse a rua. Só que é o seguinte, o menino sai entregando o panfletinho na mão. Tá até escrito lá, não suja a rua e tal. Mas outro pega e joga na rua. Aí a multa ia pro dono do estabelecimento. Que culpa que o dono do estabelecimento tem? Então a gente tem que analisar alguns detalhes. Aliás, eu não tenho nem que questionar, eu deveria ter feito uma emenda para a gente poder, inclusive, melhorar esse projeto, que é muito bom. Mas fica aí esse cuidado, porque, por exemplo, eu mesmo tenho um terreno, eu passei hand-up nele. Quer dizer que ele secou. Quer dizer, ele está limpo.
Não, ele está sujo porque está seco.
Sem dúvida.
Se alguém jogar alguma fagulha...
Ou isso. Já, ah, não, era isso que eu queria escutar. Se alguém jogar...
Mas aí a responsabilidade é do proprietário que tem que...
Tá. Além de fazer então o proprietário vai ter que cimentar ele?
Não, além de fazer a poda, ele pode substituir o mato por outra coisa. Além de fazer a poda química, que eu não recomendo, porque a poda química ela polui a água, o solo,
sim,
o ar,
sem dúvida.
Ele tem que rastelar e juntar esse mato seco e dar uma destinação que é levar para fora do terreno e a prefeitura passa, recolhe e vai até o aterro.
Chegou aonde eu queria. O certo seria contratar uma caçamba e colocar, ou, porque o que acontece em Guaxupé, em muitas cidades aqui, o pessoal é vergonhoso, o pessoal vai lá, corta a mangueira, pega todo o lixo do quintal e põe lá no meio da rua e deixa. Aí passa um, dois, três dias. É onde também eu gostaria de alertar, né, nosso amigo Zé Marcos, do Departamento de Obras, para que a gente pudesse fazer, inclusive nós temos aqui o pessoal da imprensa, que é muito importante, o pessoal da rádio, levar esse comunicado até o dono. Atenção, senhores proprietários, quando for fazer a limpeza, ligue para o Departamento de Obras, comunique, ó, tal dia eu vou deixar esse lixo lá na rua, tal dia eu vou colocar, porque, olha, fica no passeio, uns invadem até parte da rua, o projeto é muito bom. Só que é bom a gente também levar o conhecimento das pessoas, porque muita gente vai alegar que não tem conhecimento. Igual o senhor falou, vamos comunicar a todos os donos do terreno? Vamos tornar isso público? Colocar, que o executivo, né, coloque matéria no jornal, se sancionado for essa lei, para alertar os proprietários, a imprensa falada, escrita, televisada, que divulgue. Porque realmente, igual eu falei agora mesmo, parabenizei o prefeito, a cidade está tão limpa. Zé Marcos, você vai lá e faz a limpeza. Pinta, deixa tudo bonitinho. No outro dia você passa, está lá aquele amontoado de entulho e sujeira lá. Você encontra com o direto, encontra, Zé Marco? Então tem que ter uma divulgação maior para um conhecimento e também questão de educação. Não se esqueça, eu sei que você vai falar assim, professor, nós somos um país de terceiro mundo e temos que assumir. Não adianta querer colocar uma lei de primeiro mundo num país de terceiro mundo. É duro ter que falar isso. Foi igual a questão aí do panfleto. Num país de primeiro mundo, a pessoa pega o panfleto, ela não gosta, pega por educação, ela dobra e na primeira lixeira ela vai lá e deposita naquele lixo. Agora aqui no Brasil não. O cara faz questão. Ele acabou o maço de cigarro, ele faz uma bolinha aí, chuta. O cara tá fumando, acabou um cigarro, ele pega a bituca aí, faz questão de jogar longe. A criança descasca o sorvete ou o chocolate e joga o papel no chão. Então, é pensando nisso, a gente tem que ter uma conscientização, uma educação. Eu lembro uma vez que eu fiz uma palestra dessa na escola, quando era policial, questão de não dirigir fumando, não jogar lixo, as crianças fiscalizavam o pai. Eu encontrava com muitos pais, ô capau, eu fui acender o cigarro dentro do carro, meu menino não deixou. Então, acho que o que o senhor acha da gente divulgar isso através da imprensa? Colocar mesmo até uma propaganda, divulgação, através aí do executivo, que pode gerar despesa, para tornar-se, para ter essa conscientização.
É, eu poderia ler a justificativa, vereador?
Claro.
Nesse ponto só, né? Com o trabalho de base, lá no meio da justificativa eu coloco aqui, né? Com o trabalho de base, as escolas da rede pública municipal e estadual poderiam explorar o tema das queimadas urbanas em seus conteúdos programáticos. Muitas crianças passariam da condição de observadores e imitadores de ações indevidas dos adultos para a posição de críticos e propagadores da ideia anti-queimadas. Então é um processo, vereador, que começa com a educação, está aqui na justificativa do projeto de lei, o senhor foi muito feliz, eu já havia colocado, o senhor adivinhou que estava aqui, tudo isso que o senhor colocou.
Nós votamos também, Tânia, Ari, aquela da fuligem, né? Das queimadas, inclusive foi uma lei do Jorginho. Aquilo lá está sendo fiscalizado, aquilo lá tomou providência. Então, fazer leis para não ser cumpridas, aí não adianta. Uma lei muito bonita daquela da fuligem, né? O pessoal mete fogo nas canas. E aí? Os usineiros estão sendo multados?
Vereador,
você que já só fazer a nossa parte.
A conversa está só um minutinho, só para esclarecer, porque essas dúvidas foram dúvidas que já passaram por mim. Uhum. Eu estou no processo, talvez.
O senhor cobrou, está certo.
Na realidade, quem propôs essa lei para o nosso querido vereador foi eu. Quando eu fui eleito, ainda não era vereador. Ele me procurou em casa para conversar sobre assuntos políticos. E eu, de maneira desprovida, poderia ter esperado eu assumir a vereança para fazer isso, mas passei para ele essa ideia, e ele veio aqui e fez em 2008, não sei se o senhor se lembra, final de 2008. Bom, vereador, existem alguns problemas que é interessante à população, que são esclarecedores, desculpe eu ser didático. Na zona rural, nós não temos controle, porque está sob o controle do Estado e da Federação. Então eu acompanhei essa lei de queimada, por ofícios da minha profissão, porque eu sou biólogo e estudo isso daí, que começou em 1997, que era proibido.
Sim, vereador, mas pode ser na zona rural, mas a corrente de vento traz a fuligem para a velocidade.
Só um instante. Deixa eu concluir e depois eu tiro as suas conclusões também. Depois passou de 1997, passou para 2004. Depois de 2004, passou para 2007. Depois de 2007, passou para 2014. E agora estão falando em 2017, acabar as queimadas. Acredito eu que vai ser muito difícil, porque infelizmente a bancada ruralista, vereador, ela é muito forte no Congresso Nacional e também na Assembleia Legislativa. Agora, o que cabe a nós, vereadores do município, dentro da zona urbana, é isso. Aí dentro da zona urbana nós temos autonomia de fazer leis urbanas e fazê-las cobrar.
Beleza, só, né? Só para a gente
não delongar. Então,
mas, no caso, o proprietário, não vou delongar, só para terminar. No caso, não vai se multar de imediato, a pessoa vai ser avisada primeiro, a pessoa vai receber ali um aviso, ó, o terreno do senhor, vai ser notificado primeiro?
Acredito que sim, porque a nossa parte, vereador, é fazer a lei, a parte da imprensa é divulgar a lei e a parte do executivo é executá-la.
Então,
o que tange a nós é fazer uma lei que vai obedecer ao município dentro da zona urbana, e a população que me procurou para fazer essa lei, e foram muitas pessoas que me procuraram para isso, não foi um nem dois, muitas pessoas me procuraram, com problemas respiratórios, com crianças que ficam respirando aquela fumaça, que é carcinogênica, que tem bastante fuligem, com problemas
esses dias mesmo de água,
epizema pulmonar, irritação nos olhos. Então, essas crianças que sofrem, você tem uma criança...
Com certeza.
Da Bilar, que sofrem muito mais os velhos também que vieram me procurar. Então,
eu estou a favor da lei. Perfeito, você sabe. Estou a favor da lei.
A muito boa.
Eu estou dizendo só a questão dos critérios, como agir, como multar, porque as pessoas, não, de momento, não vão receber, assim, de boa ideia. Alguns,
mas as pessoas têm terreno lá, que estão...
Claro.
Eu também, espera que quem dá a palavra, então agora... Só para ele fazer paralelo, então...
Eu gostaria também de concordar com o senhor no sentido da gente analisar aquela outra lei que já foi votada, obrigando que seja feita a limpeza dos terrenos, e a gente fazer um estudo melhor, poderia até fazer um pedido de vista, porque nós temos aí dentro da cidade, no município mesmo, quantos terrenos que é da prefeitura municipal? Tem em torno de 200 que pegou fogo aí, e como é que vai multar aqui?
Não, e outra coisa...
O último incêndio que foi lá no meu... Atrás da caneta, terreno da prefeitura municipal.
Vereador, e a lei é muito boa, que é o seguinte: o pobre, ele não deixa terreno sujo, ele não tem terreno. O pobre tem um terreninho e vai lá fazer a casinha dele. Então, quem está cheio de terreno, isso aqui, aqui dentro nós temos, desculpa a palavra, não sei se encaixa bem, grandes latifundiários urbanos. Nós temos pessoas aqui que tem 5, 10, 15 terrenos. O cara fala assim: eu vou comprar um terreno no bairro tal, deixa ele valorizando. Vou comprar no Parque das Orquídeas, vou comprar aqui no Zenô de Lima e deixa ele valorizando. Quer dizer, o que acontece? A pessoa não precisa daquele terreno e deixa ele. Assim, então, se tem terreno sobrando, tem dinheiro para pagar a multa, só a favor, perfeito. Eu estou dizendo assim: para a gente agir dentro de um critério certinho, notificar, avisar e depois agir com a multa, com a lei. Porque sem ter a lei não tem como cobrar, vereador.
De outro vista, a gente traz ele na mesa melhor. Se os senhores aceitarem, eu acho um ponto de vista meu é esse.
Eu só queria deixar explanar o que Miguel falou, que ninguém está acima da lei. Se a prefeitura tem terreno e esse terreno também pegar fogo, estiver sujo, ela também vai pagar.
Pera, minutinho só, deixa eu concluir que eu estou com a palavra. Eu sou a favor do seguinte, se vocês concordam, viu? A gente pode votar em primeira e depois fazer as emendas. O senhor, tanto faz, eu quero, a lei tem que existir, mas que ela seja bem clara, que ela esteja bem a luz clara para evitar qualquer denotação contrária.
Vou consultar o plenário. Colocar a primeira votação, então. Em primeira votação, que o senhor vai lá permanecer com o senhor, contrato com o senhor. Está aprovado a primeira votação. Projeto de Lei Legislativo número 18/2011, que dispõe sobre reconhece utilidade pública o Ministério Serviço das Nações. Peço ao secretário fazer a leitura da Comissão de Geração e Triagem.
Presidente, como eu sou autor, só um instante, voltando à lei anterior, autor da lei, eu queria só ler a justificativa.
Deixa eu depois no grande expediente fazer que já passou a votação, para não ficar parado aqui. Em discussão, se parecer da Comissão de Justiça, da Comissão de Justiça, Redação e Triagem ao projeto de lei legislativo número 18/2011. Em discussão, em votação, a questão favorável permanece em discussão, os contratos manifestos canto pé. Está aprovado o parecer da Comissão de Justiça, Redação e Triagem. Em primeira discussão, em primeira votação, a questão favorável permanece em discussão, os contratos manifestos canto pé. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 18/2011.
Tá aí, a gente viu os vereadores discutindo aí sobre os projetos que aí de autoria do vereador Sérgio Luiz Faria dos Santos, projeto que proíbe a realização de queimadas nos lotes urbanos do município de Guaxupé e dá outras providências. E também eles aproveitaram e já falaram sobre outro projeto que reconhece o Ministério servindo as nações como utilidade pública.
O giro por baixo pé, em defesa da nossa gente. Apoio cultural. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Ar-condicionados e companhia. Uma ótima opção em vendas e instalações de ar-condicionado de todos os tipos. Ar-condicionados e companhia. 3551-7357.
Minas Med, massagem terapêutica e massagem para a coluna. Minas Med, a loja do Sérgio, na Rua da Aparecida.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Pousada Nova Floresta, conforto e praticidade, um hotel da cidade em meio à natureza. Pousada Nova Floresta, 3551-3028.
Ponto da Cerveja, a cerveja mais gelada da cidade, na rapidez que você espera, na hora que você precisa. Ponto da Cerveja, 3551-7001.
Atenção estudantes, vem aí a Super Maratona Enem no Colégio Dom Inácio. Serão aplicadas as seguintes provas. O provão do fundamental para alunos do 8º e 9º ano, o provão para treineiros do ensino médio e o simulado Enem para os vestibulandos. Faça sua inscrição gratuita pelo site supermaratonenem.com.br. Domingo, dia 28 de agosto, Supermaratona Enem no Colégio Dom Inácio. Mais informações, ligue 3551-5267, ramal 62.
11:34.
Intervalo musical.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Wind inside a reservoir, they tumble blinded as fighting and inviting me. Limitless undying love which shines around me like a million suns. It calls me on and on across the leafless world.
Por Guaxupé.
São Jorge, presidente.
Com a palavra, vereadora Tânia.
Eu peguei com o vereador Levi aqui, o parecer do Tribunal de Contas. Fala assim: finalmente, ressalto que a manifestação desse colegiado, em sede de parecer prévio, não impede a apreciação posterior de atos relativo ao mencionado exercício financeiro, em virtude de representação, denúncia de irregularidade ou da própria ação fiscalizadora dessa Corte de Contas, seja sobre a ótica financeira, patrimonial, orçamentária, contábil ou operacional, com enfoque no exercício da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia. Recomendo à atual gestão que sejam mantidos devidamente organizados todos os documentos relativos aos atos de gestão praticados no exercício financeiro em tela. Observados os atos normativos do tribunal, os quais deverão ser disponibilizados a esta corte mediante requisição ou durante as ações de fiscalização a serem realizadas na municipalidade. Eu, que fui uma das denunciantes, como eu falei, da votação do parecer, que gerou 3 ações civil pública, que foi a denúncia do Rick Rene, que é o aniversário de Guaxupé, a denúncia das irregularidades de licitação do carnaval, houve a denúncia da merenda, onde eu fui depor semana retrasada na Polícia Federal, onde existe, ao meu ver, aos meus olhos, ainda está em julgamento perante a Polícia Federal, a suposta irregularidade do superfaturamento da merenda. Como é que eu, que fui uma das denunciantes, eu posso ser favorável à votação do prestação de conta do Tribunal de Contas de 2009? O Tribunal de Contas, ele é um órgão político. Então, eu não posso ser favorável. E eu peço aos nobres vereadores que analisem, pensam, ponham a mão na consciência. Existe 3 ações civil públicas, existe processo criminal a ser desenvolvido. Eu fui depor em Belo Horizonte também, de combate a agente político. Então, como é que as contas podem ser aprovadas se existe irregularidade? Se endereço que foi posto na documentação do carnaval, na verdade, não bate com o endereço que a justiça foi fiscalizar? Como é que pode aprovar uma coisa se houve subfaturamento na conta da merenda, do show de Rick Renner? Então eu não posso compactuar, presidente. Cada cabeça sua sentença, a minha votação é contrária a isso. Por quê? Porque eu fui denunciante e não posso computar. Eu tenho certeza do que eu estou falando. As contas, ao meu ver, em 2009, pelo que eu analisei, pelo processo que gerou, existe irregularidade.
Eu só queria antes falar que o Tribunal de Contas não é um órgão político, até virado até para... É um órgão técnico. Então, só que não é político, porque a gente, essa ata, ela será encaminhada na íntegra para o tribunal que exige. Eu tenho que levar lá na semana que vem, eu tenho que entregar na mão deles essa ata com todo o documento. E lá, para a gente não constar, que é um órgão técnico e tudo que... Tudo que está lá é constado. Só queria o final do lido aí. Esse qualquer conto é modelo. Qualquer conto, após aprovada, você tem, porque você manda os documentos, tem que ficar em loco, sim. Por isso, pede que deixe o documento. Se amanhã ou depois eles acharem, vou fazer uma auditoria, vamos fazer auditoria, sorteia a cidade, que estão sorteando a cidade. Cai aos pés, os documentos tem que ficar em loco para poder. Está sendo analisado. Então, é assim, com a palavra o vereador Luiz José Ribeiro.
Eu concordo em parte com a vereadora Tânia. Ela estaria falando uma língua e fazendo outra se ela não mantesse o posicionamento dela. Perfeito. Agora, todas as vezes, por isso que eu falo, gente, às vezes eu explano alguma coisa, muita gente de momento não entende. Não, mas parece que o pica-pau está agindo de tal forma, assim. Todas as vezes, os senhores, meus colegas, são testemunhas, os senhores da imprensa, que toda denúncia que teve aqui, eu fui o primeiro a acatar. Muita gente não entendeu. Teve um dia que eu peguei um processo, uma apuração do Ministério Público, e ainda fiz assim, ó, um calhamaço dessa grossura, os senhores lembram disso? Será que o que o promotor está mostrando aqui não tem fundamento? Será que isso daqui é tudo mentira? Aí eu pergunto para os senhores, o tempo passou e até hoje nós não temos nada em mãos que comprove que realmente tem uma irregularidade com papel oficial. E é por aí que eu estou... Sim, é por... Não, vereador, é por aí. Não estou discordando da senhora. Assim, a senhora está certo o seu posicionamento. Foi igualzinho a questão da Copasa aquele dia. Eu mantive, por quê? Desde o primeiro dia eu falei que se não tirasse a taxa, eu não ia votar. Aí é o seguinte, não vou nos menosprezar, não. O Tribunal de Contas, que tem o seu, tem pessoas técnicas, pessoas competentes, eles aprovaram sem ressalva. Aí pergunto, quem sou eu para questionar o Tribunal de Contas? Então eu voto com esta confiança do Tribunal de Contas. E com outra coisa, agora a ressalva é minha. Aí diz que a qualquer momento pode ser aberto de novo um inquérito, pode vir uma fiscalização, pode a qualquer momento as contas do prefeito sofrer aí mais um pente fino desse próprio tribunal. Mas com os dados que eu tenho hoje em mãos, com o parecer do tribunal é o que me dá essa segurança. E ainda se eu estiver errando hoje nesse momento, porque quando eu erro, eu posso errar querendo acertar. De uma hora para outra, pode sofrer aí novamente, está me falhando a palavra aqui agora, mais uma fiscalização. Nós podemos qualquer hora entrar, o Ministério Público, o Tribunal de Contas pode vir aí de novo fazendo levantamento. Agora, hoje, por exemplo, o Natalzinho teve aqui. Eu parabenizei e falei, olha, puxa vida, não é fácil as contas serem aprovadas sem ressalva. Então, tá, se eu não estivesse aprovando agora, estaria eu votando. Então, acho eu que eu tenho todo o subsídio, toda a segurança, porque aqui também algum ato nosso, depois nós vamos ter que responder à justiça, por isso que a gente às vezes vota com cuidado. Porque na hora de ir nas bases dos tribunais, todo mundo sai fora, sobra para nós. E, gente, não sei se vocês já notaram, eles metem a ripa em vereador. Mas tudo estoura dentro desta Câmara. Tudo. 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 Vereador não faz nada. Não, vereador não faz nada. O Executivo não pode fazer nada sem o nosso aval. Tudo passa por essa casa. Tudo. Por exemplo, nós não temos uma lei polêmica daqui a pouquinho também, a questão de número de vereadores? Por que que a própria justiça eleitoral já não determina esse número? Tudo arrebenta em cima de nós. É por isso que o nosso trabalho aqui tem que ser sério, tem que ser firme, porque o que a gente fala hoje, a gente tem que sustentar amanhã e depois. Tudo da cidade tem que ter o aval do legislativo, o aval da Câmara. Ah, vereador só serve para dar nome de rua e título, mas é só vereador que pode dar nome de rua e título. As contas, é só os vereadores. O prefeito precisa remanejar uma verba, vamos mandar para a Câmara. O aumento para o funcionalismo público, tem que ter o aval da Câmara. Tudo vai se firmar um contrato da Copasa, rebenta em cima de quem? Da Câmara. Nós votamos. Tudo arrebenta em cima da Câmara. Vereador, a Copasa vai embora. A culpa é dos vereadores. Vai cobrar taxa de tanto. A culpa é dos vereadores. Tudo, tudo se arrebenta aqui conosco. Então, o que me dá segurança é eu, quando eu voto, eu penso bem no que eu estou fazendo, peço a unção de Deus, porque o nosso voto decide o destino de uma família e principalmente de uma cidade. O que que eu faço? Eu voto de acordo com as minhas convicções, com o meu coração, com o caráter que tem. Porque, olha, um colegiado, gente, são desembargadores que reúnem para dar um parecer e eles aprovaram as contas sem ressalva. Agora, como que eu, um simples vereador aqui, vou querer questionar o tribunal? Então eu voto acreditando no tribunal, vereador, entendeu? Por isso, eu voto acreditando que de uma hora para outra essas contas podem sofrer aí mais uma investigação, mais uma apuração. É só por isso que voto. Agora, repito, eu lembro quando eu pegava aquelas denúncias e mostrava. Mas é o seguinte, se o Ministério Público apurou, tem alguma coisa concreta aí? Eu pergunto, o Wilson, por exemplo, os que vão lá. Até hoje saiu alguma condenação? Tem alguma coisa que lê lá e fala assim, ó, o senhor fulano de tal foi condenado por isso, isso, superfaturamento, ou isso. Pode até acontecer, que está tendo apurações. Mas nós estamos falando do ano de 2009, que um tribunal deu um parecer. Quem sabe na 2010 agora não vai ser. Quem sabe a 2011 também não vai. Mas os dados que eu tenho em mãos até hoje me dá a credibilidade de votar para aprovar essas contas. O Ministério Público não comprovou oficialmente nada. Sim, mas, vereadora, a lei diz, até que se prove o contrário, ninguém é réu. Não foi condenado. Não tem nada oficial comprovando assim, ó. Ele, ó, não tem nada.
Apá,
claro.
Gente, permita falar sentado. Como você citou aí que nada foi comprovado. Agora, se não existisse nada, não viraria ação civil pública, concorda? Se não existisse nada, não estaria sendo fiscalizado pela Polícia Federal, você concorda?
Concordo.
Então, se fosse uma coisa que realmente não existisse irregularidade, iria ser arquivada todas as denúncias e não iria virar, o Ministério Público não iria catar as irregularidades, uhum, e o juiz não ia catar as irregularidades, nem ia deixar virar ação civil pública.
Vereador, até parece, entendeu, que hoje...
Agora, não quer dizer que não deu nada. Está dando sim.
Teve.
Está sendo fiscalizado pela Justiça, pela Polícia Federal,
perfeito,
pelos órgãos competentes.
Não estamos discutindo isso. Até parece que eu estou querendo ser um advogado do senhor prefeito. Não. A senhora sabe que eu ajo com honestidade. Apenas que eu... Perfeito, a gente age do coração. É o seguinte... Está sendo apurado. Eu tenho certeza que o dia que constatar, a imprensa vai ser a primeira a divulgar. Mas até hoje é o seguinte, a justiça está em cima e até hoje não tem nada oficial, estão apurando. Mas o órgão técnico, com vários colegiados que são compostos por desembargadores, aprovaram as contas sem ressalva. Então, não estou advogando a favor do prefeito. Eu tenho a minha convicção, tá, por causa do laudo do tribunal. E outra coisa, não é uma coisa selada. E foi aprovado as coisas em 2009, esqueceu. Não, de uma hora para outra, me falha a palavra. Quando o pessoal vem fazer o levantamento, me falha a palavra, gente. Auditoria. A hora que quiser, pode fazer uma auditoria. Vem, né? Eu estou votando porque teve um órgão técnico com desembargadores que votaram a favor da conta, aprovaram sem ressalva. E também, a hora que quiser, pode abrir. Não pode, Wilson? A hora que quiser, não pode abrir? Ah, sim, tá certo. Mas a hora que quiser, pode ser aberto, sim.
Depois das contas aprovadas, acabou. Você nunca mais mexer nela. Aprovou, o tribunal aprovou, a Câmara ela é política. Ela aprovou, acabou. Essas aí acabaram.
E por que que o tribunal aprovou?
Porque ele não achou nenhuma irregularidade nas contas.
O tribunal é competente para isso ou não?
Ele é competente. Inclusive, dentro do tribunal tem sete membros do Ministério Público lá dentro.
Se caso depois constatar a Polícia Federal ou algum levantamento que houve uma irregularidade em 2009, não tem como retroagir? Está dizendo ali, por isso que eu estou falando. Está dizendo ali que pode a qualquer momento instaurar, está escrito ali, ó.
Os documentos,
no próprio parecer, tribunal.
Fique logo, mas a partir qualquer manifestação da Câmara...
Tanto é que eles
pedem para
deixar a documentação certinha, se caso precisar, está escrito ali, não estou falando sobre ele.
Não, eles podem até vir, mas manifestação da Câmara não tem mais, que acabou
ali. Ah, bom.
Não
mas
tem.
Não. Mas do próprio tribunal e da própria justiça fica em aberto.
Só, vereador, para falar porque daquele pronunciamento da emissão até de um ofício, de uma aqui do Tribunal de Contas, exatamente para isso. Hoje, mês a mês, você vai mandando as contas para eles. Todos os meses tem encaminhado as contas.
Sabe por quê? Eu fui um dos primeiros a prestar conta como vereador. E eu entreguei, venci, por exemplo, amanhã o prazo. Eu entreguei um dia... Hoje, por exemplo, na terça, eu entreguei hoje, segunda-feira. Só que a própria mocinha que recebeu, ela entregou no outro dia depois do horário. Aí as contas minhas foram aprovadas com ressalva que eu tive atraso. Eu consegui justificar que eu tinha entregado antes, que tinha protocolo, tinha tudo. O juiz falou, não, eu já aprovei as suas contas. Mas eu falei, doutor, eu não queria ver essa ressalva na minha conta. Eu falei, não, a gente tem que comprovar. O senhor quer entrar com o processo aqui agora para a gente poder retroagir que o erro foi nosso aqui? Eu falei, não, doutor, o senhor deveria ter visto antes para dar ressalva. Eu falei, mas está aprovado. Agora, nessas contas, nem ressalva, nem a mínima ressalva teve. Então, eu estou votando por causa do tribunal. E porque pode ter auditoria a qualquer momento. É por isso que voto com essa segurança de pessoas que têm capacidade para poder dar essa comprovação, dessa aprovação das contas. É por isso.
Continua a discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Justiça, em votação, o projeto de resolução que aprova as contas do prefeito municipal do exercício de 2009. Em votação. Questão favorável permanece com os contratos manifestos ficando de pé. Está aprovado com voto contrário, só para explicar para vocês. Para essas contas serem rejeitadas, necessitaria de 7 votos contrários. Conta para ser rejeitado. 7 votos contrários. Então, elas foram aprovadas com voto do vereador Luiz Donizete Ribeiro, Sérgio Murilo Lataro, Sérgio Faria, Miguel Antônio Stamponi, Luiz Marjás Filho, Levi Baltazar Vader Ramos e contrário voto do vereador Ari Cardoso e a vereadora Tânia Maria Nobre Rolim.
Tá aí os vereadores dispondo aí sobre a aprovação das contas do município de Guaxupé relativas ao exercício de 2009. As contas foram aprovadas, esse foi o último projeto legislativo que, quer dizer, um dos principais, último não, mas um dos principais projetos do legislativo que foi votado ontem na sessão extraordinária e foi aprovado, as contas do município foram aprovadas aí por 5 vereadores, né? Aliás, desculpem, por 7 vereadores e tiveram aí o voto contrário do Ari e da Tânia.
O giro por baixo pé, em defesa da nossa gente. Apoio Cultural.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
São João Supermercados. O supermercado da família.
Disque Gás Irmãos Sabag, tradição em solução a gás, instalação residencial e industrial. Disque Gás Irmãos Sabag, 3551-1322.
Nelsinho Calhas, qualidade em instalações de calhas, rufos, pingadeiras e condutores. Nelsinho Calhas, 3551-3855.
Nogueira Materiais Hidráulicos, a loja mais completa em materiais hidráulicos da região. Nogueira Materiais Hidráulicos, 3551-3604.
Direta Segurança Eletrônica, sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa, 11h58. Pratique esporte, pratique Esporte Estância.
Olha, no que diz respeito à matéria do Legislativo, ontem foi o seguinte, as aprovações para a gente passar uma régua aqui, né, e transcorrer o que realmente foi aprovado aqui e o que não foi, elucidar aqui. Bom, primeiro, o projeto de lei do Legislativo número 16/2011, que denominação de Via Pública Rua José Francisco de Moraes, né, Zeca Luiz. Então, dá nome de rua aí, né, Rua José Francisco de Moraes, foi aprovado em terceira votação. Depois, o projeto do Legislativo que proíbe a realização de queimadas nos lotes urbanos do município de Guaxupé e da outras providências, que é o projeto aí do vereador Sérgio Luiz Faria dos Santos. Inclusive, teve aqui na rádio falando sobre esse projeto, que é o projeto que vai dar multa, né, vai multar o dono, o responsável pelo terreno que estiver tendo queimada, né, pelo lote que por algum motivo estiver sendo alvo ou, né, estiver aí pegando fogo, vai receber multa. E é multa no bolso, não é aquela planta, não. E é o seguinte, depois... teve também aqui o reconhecimento de utilidade pública para o Ministério Servindo as Nações, foi aprovado em primeira. Também a concessão de título de cidadão guaxupiano ao senhor Benedito Antônio Gonçalves, foi aprovado em terceira votação. Projeto de resolução que concede o título de cidadão guaxupiano ao senhor Alan Jones Aguiar, também foi aprovado em terceira votação. Teve a concessão de título de honra ao mérito ao presidente e à comissão organizadora da 37ª Expo Agro de Guaxupé e Guaxupé Rodeio Festival, também aprovado em terceira votação. Houve outro projeto concessão de título de cidadão guaxupeano ao senhor Luiz Renato Braga, diretor da Divisão de Cultura, também aqui aprovado em primeira votação. E depois o projeto aqui foi aberto vista, um projeto que revoga integralmente a resolução número 567/2009. O que significa isso? São as prestações de contas, as diárias dos vereadores, sobre as diárias dos vereadores. Esse projeto visa isso, uma prestação de contas sobre a diária dos vereadores. Esse projeto foi aberto vista. Com relação a outro projeto também que altera um outro artigo aqui, o 52... da resolução número 534, de 26 de dezembro de 2007, é o seguinte, que a Câmara Municipal tem um órgão lá dentro que chama-se Controladoria, e a Controladoria trabalha meio período, né, meio período, e tem contrato para meio período. Só que agora a Câmara Municipal está necessitando que a Controladoria trabalhe integralmente. Então, para isso, eles precisam também pagar essa função integralmente, não precisa ter uma série de alterações ali com relação a essa lei. e depois foi aprovada também em terceira votação a concessão de título de cidadão guaxupeano ao deputado estadual Pompílio de Lourdes Canavês. E a questão das contas, a gente já disse aqui que foi aprovada com duas, foi aprovada também em terceira votação, foi aprovada em primeira votação aqui com votos contrários da Ari e da Tânia. Teve uma proposta também no finalzinho aqui de emenda à Lei Orgânica Municipal, proposta que altera os artigos 56 e 207 da Lei Orgânica Municipal. Isso é o seguinte, essa lei, ela fala que ela transforma, né, ela aumenta a Câmara de 10 vereadores para 13 vereadores, ou seja, transforma aí a quantidade de representações na vereança aí, né, da cidade de Guaxupé. E ele foi aprovado em primeira com 7 votos favoráveis a Guaxupé, 13 vereadores, e 2 votos contrários aí do vereador Ari e a vereadora Tânia Rolim. E agora a gente vai falar sobre os projetos do Executivo aqui rapidinho, antes a gente chegar no finalzinho aqui do giro, então só para passar os projetos do Executivo. O primeiro aqui que a gente já tinha na ordem do dia aqui, o primeiro projeto que alterava o Plano Diretor Participativo de Guaxupé, ou seja, isso é o seguinte, a alteração, aquela área entre o aeroporto e o Jardim Europa, né, que hoje é uma área industrial, eles estão votando aqui para ela virar uma área de interesse social, ou seja, uma área residencial aí com casas populares e para o projeto, que a expectativa é para que seja construída cerca de 460 moradias. Vamos ouvir um pouquinho.
Projeto de lei complementar do Executivo número 20/2011, que dispõe sobre altera o plano diretor participativo e dá outras providências. Peço ao secretário fazer a leitura dos pareceres da Comissão de Redação ao projeto. Em discussão, parecer da Comissão de Redação ao projeto de lei do Executivo número de lei complementar do Executivo número 20/2011, que dispõe sobre altera o plano diretor participativo de Guaxupé e dá outras providências. Em discussão. Em votação, a questão favorável permanece com os contratos municipais que antepede. Está aprovado em primeira votação o projeto do plano diretor municipal.
Foi aprovado em primeira votação. E também, outro projeto aprovado em primeira é o que estabelece critérios excepcionais para quitações dos débitos com a fazenda municipal. Ou seja, população aí que tem débitos aí de imposto, né, enfim, com o município, né, enfim. Vai ter algumas facilidades para acertar esses débitos, né? Então a ideia é isso, criar políticas de desconto para que a população possa quitar as suas pendências.
Em discussão, os pareceres da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, o projeto de lei do Executivo número 21/2011, que estabelece critérios excepcionais para a quitação dos débitos com a fazenda municipal, que menciona da outra providência. Em discussão, em votação, a questão favorável permanece em discussão, os contratos financeiros ficam de pé. Está aprovado o parecer da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Em primeira votação, em primeira discussão, com a palavra o vereador Levi.
Senhor presidente, gostaria de, primeiramente, lembrar que o projeto anterior eu votei em primeira votação, aprovado. Creio que deverá ter audiências públicas, claro, que trata o plano diretor. E dizer que essa área que se torna agora área de interesse público era anteriormente uma área destinada a indústrias. E em conversa com o prefeito, com o secretário, disse que o polo da moda, dito polo da moda, que tem 240 mil metros quadrados de área, seria destinado uma parte dele para que...
Vereador, só para pedir, nós estamos discutindo o projeto de lei de estabelece critérios excepcionais para a quitação da fazenda. Depois, no grande expediente, pode discutir, já passou a matéria.
Tudo bem, tá. Sem problema. Com relação ao projeto 21, acho importantíssimo a iniciativa do prefeito em tentar ajudar a população que muitas vezes passa apertado, tem débito com a receita do município, em poder ter aí isenção dos impostos, que se insere em cima, no caso, multa, juros e questões mais, com relação às suas dívidas que tem com o município. Isso vai incentivar as pessoas a pagar os seus impostos atrasados, inclusive até parcelado também, o que facilitará ter o nome limpo e tranquilo e, ao mesmo tempo, arrecadar fundos para o município aplicar.
Me concede a paz, vereador, só para esclarecer, a arrecadação que foi feito isso da outra vez, da primeira vez, que é a segunda vez que eu mandei isso aqui, chegou próximo a R$1 milhão. Se não fosse isso, os contribuintes não conseguiriam quitar, a dívida aumentaria, a prefeitura deixaria de arrecadar. Com essa quitação que foi feita anteriormente, quem não conseguiu, acertou com a prefeitura, ela teve uma arrecadação de quase R$1 milhão. Então, entrou dinheiro para os cofres públicos e aquelas pessoas que não conseguiram, conseguiram. Então, é um grande negócio. É, parabéns pela sua explanação.
É justo. Parabéns pelo prefeito e pela iniciativa.
Continua a discussão. Em votação, questão para a Minas Constituição, contrário na 3.57. Está aprovado, em votação, o projeto de lei de executivo número 21/2011, que dispõe sobre, estabelece critérios excepcionais de que está... para quitação dos débitos com a fazenda municipal que menciona e dá outras providências.
Aí, esse projeto que foi aprovado em primeiro aqui, aí até o vereador Sérgio Faria dizendo que é um grande negócio, porque a população fica sem dever e a prefeitura fica aí recebendo, né, sem deixar de receber os impostos e arrecadar as receitas tão necessárias para o desenvolvimento da cidade. Bom, a receita, né? Enfim. E depois teve o projeto de lei do Executivo também que regula a administração do velório municipal de Guaxupé. Isso é o seguinte, transfere a responsabilidade do velório exclusivamente ali para o Lar São Vicente, né? O velório tem lá no Lar São Vicente também, então eles vão receber inclusive R$50 para auxílio desta manutenção.
Em discussão, se merecer a Comissão de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, ao projeto de lei Executivo 22/2011, que dispõe sobre regula de administração do velório da outra presidente. Em discussão, em votação, quer se favorar para permanecer com os contratos, manifesta que é de pé. Está aprovado o parecer da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, ao projeto 22/2011. Em primeira discussão, com a palavra, vereador Levi.
Senhor presidente, eu gostaria de dizer que voto favorável, inclusive parabenizo a iniciativa do prefeito em ceder o controle do velório municipal para o Lar São Vicente. Uma instituição que cuida hoje mais de 80 velhinhos, tem dificuldade financeira, tem também um serviço funerário na própria instituição. Já faz esse serviço naquele velório há muitos anos. Creio que essa lei vem somente renovar esse compromisso do município em ceder esse serviço àquela instituição que o faz com muito carinho, bem feito, e da mesma forma arrecada fundos para manter a entidade. Então, voto favorável. E se for aprovado em primeiro, sugiro que faça segundo e terceiro também hoje.
Tem discussão. Em votação, se for favorável, permanece as questões, contrato manifesto e fica de pé. Está aprovado em votação, pedido do vereador Levi, presidente do consultório plenário, que quer votar em segunda e terceira. A questão favorável, permanece as questões, contrato manifesto e fica de pé. Está aprovado. Em segunda votação, a questão favorável, permanece as questões, contrato manifesto e fica de pé. Está aprovado em segunda votação. Em terceira, a questão favorável, permanece as questões, contrato manifesto e fica de pé. Está aprovado em terceira votação, projeto de lei do Executivo 22/2011, que dispõe sobre regula a administração do velório das providências.
Aprovado em terceira votação, aí a regulamentação e a transferência de responsabilidade para o Lar São Vicente relacionado ao velório municipal de Guaxupé. E agora, o último projeto foi a alteração da lei que reajusta o valor de subvenção, ou seja, isso aí é relacionado à doação de R$9 mil, né? Na verdade, destinação de R$9 mil para o Clube dos Macacos, e foi aprovado em primeira votação. Isso relativo a algumas obras e algumas atividades que o clube está desenvolvendo naquela região relacionado a crianças carentes, enfim, e a comunidade da região do Clube dos Macacos que vai utilizar enfim, aproveitar, fazer uso desses projetos e para isso que é destinado esses projetos sociais, como construção de quadra, como... projetos relacionados ao xadrez, né, jogos de xadrez. Então, é sobre isso que dispõe esse projeto. Vamos ouvir, ele foi aprovado em primeira votação.
Senhores, parecer da Comissão de Justiça, da Ação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei do Executivo número 23/2011, que dispõe sobre a Terra Lei Municipal 2042/2010 e reajuste o valor de subvenção. Em discussão, os parecer. Em votação, questão por lá para amanhã, condição, os contratos manifestos que antecedem. Está aprovado. Em primeira discussão, questão por lá para amanhã, condição, os contratos manifestos que antecedem. Está aprovado. Em primeira votação, projeto de lei executivo número 23/2011, que dispõe sobre. Altera a lei número 2042/2010, reajuste o valor de subvenção. Projeto de lei do legislativo número 16/2011, que dispõe sobre denominação de via pública, rua José Francisco de Moraes, Zeca Luiz. Em segunda discussão, em segunda votação, questão favorável permanece em construção, os contratos manifestos que pede. Está aprovado em segunda votação. Em terceira, questão favorável permanece em construção, os contratos manifestos que pede. Está aprovado em terceira votação, será encaminhado ao executivo para publicação.
Aí aí, agora já são 12:11, a gente já passou 11 minutos aqui, Flávio Inácio, no nosso final do programa hoje, a sessão da Câmara aí que foi bastante cumprida, invadiu um pouquinho aí o nosso finalzinho do programa. A gente agradece a todo mundo pela audiência, pelo carinho de sempre, a gente agradece ao pessoal que esteve aqui hoje, a Carmen, que veio aqui dar um abraço na gente, um abraço para todo mundo e... Mais uma vez, obrigado. O Giro fica por aqui. A gente declara encerrados os nossos trabalhos no Giro pro Guaxupé de hoje.
De segunda a sexta, você está convidado para discutir os assuntos da nossa cidade. O Giro pro Guaxupé, um programa em defesa da nossa gente. O Giro pro Guaxupé, de segunda a sexta, às 10 da manhã.
Apoio Cultural.
Construtor.